Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que caso a PEC dos precatórios seja aprovada, o governo pretende aumentar o salário para servidores federais. A medida seria possível pela folga fiscal obtida pela validação do projeto, já que a PEC libera cerca de 90 bilhões de reais do orçamento. As declarações foram feitas em Manama, capital do Bahrein. Bolsonaro afirmou que os servidores estão há 2 anos sem reajustes. E a pandemia prejudicou o salário dos funcionários e fez com que alguns perdessem o emprego. O presidente não disse de quanto seria o aumento, mas afirmou que toda a máquina administrativa federal seria beneficiada. Assunto para o colunista Kennedy Alencar.
O Bolsonaro movido pelo espírito da reeleição. A gente também não deve demonizar o funcionalismo público. Acho que há categorias que merecem, eventualmente, um reajuste salarial. A inflação está muito alta no Brasil. Ela chegou nos 2 dígitos, a inflação anual, na casa dos 10%. Tem uma inflação que penaliza, sobretudo, os mais pobres. Agora, a tentativa do Bolsonaro é fazer um agrado geral para o funcionalismo para tentar recuperar alguma popularidade. Você tem a questão dos super salários. Quando ele fala que é um reajuste geral, não deveria ser. Deveria haver um estudo de quais categorias mereceriam um reajuste. E os super salários, sobretudo do Ministério Público, Judiciário, no próprio Executivo, né, não deveriam merecer um reajuste, porque não tem espaço fiscal. Não é espaço fiscal que a PEC cria. E ela está criando uma licença para gastar mais. Ela está ampliando os gastos públicos.
Um tribunal popular vai julgar simbolicamente o presidente Jair Bolsonaro por crimes atribuídos a ele no enfrentamento à pandemia. O tribunal é uma ideia de professores, estudantes e trabalhadores da PUC de São Paulo. E para falar sobre isso, eu recebo a ex-subprocuradora-geral da República, Débora Duprá.
Ele vai funcionar num modelo muito próximo de um tribunal do júri. Ele tem um caráter aí semi-real, digamos assim, semi-jurídico. Vai ter, há uma denúncia, depois da denúncia, há acusação perante o tribunal, perante os jurados, a defesa, haverá testemunhos que são gravados, são vídeos, e haverá a decisão dos jurados e, ao final, a sentença proferida pela juíza Kenarik. Então, essa é a ideia, né? E, enfim, a respeito do propósito do tribunal, é exatamente a denúncia, né, dessa barbárie que aconteceu no país no contexto do enfrentamento da Covid-19, dessa pandemia. Mostrar o papel central que Bolsonaro teve, tanto no negacionismo, na teoria da imunidade de rebanho, como, enfim, a sua responsabilidade pelas 610 mil mortes atuais, pelo menos por 120 mil mortes evitáveis.
A coluna de Thaís Oyama, no UOL, aponta que os partidos do chamado Centrão já veem candidatos Bolso-Lula, aqueles cuja base eleitoral se encontra sobretudo em estados do Nordeste. O colunista Kennedy Alencar comenta a apuração.
Os partidos do Centrão, eles formaram uma base parlamentar de apoio ao Lula, então é natural que no momento da eleição, da candidatura, sobretudo numa região onde o Lula tem uma fortaleza eleitoral, que esses candidatos procurem associar a imagem deles ao Lula. Agora, é resultado dessa confusão partidária que a gente tem no país. Eles precisam do Bolsonaro para ter as emendas, para ter as verbas que vão chegar e trazer dividendos nas bases eleitorais, mas eles precisam, sobretudo, do voto do eleitor no dia para voltar para a Câmara dos Deputados, voltar para o Senado. O Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, ele se declarou fã do Lula, apoiador do Lula. Então, acho que esse é um processo que a gente vai acontecer no ano que vem, que é resultado do pouco compromisso também dos partidos políticos, né, com a ideologia. Poucos partidos são ideológicos no Brasil.
Todos os adultos vão poder ser vacinados com a dose de reforço da vacina após 5 meses da aplicação da segunda dose contra a Covid-19. A decisão foi anunciada hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A definição sobre o calendário para aplicação e divisão de faixas etárias ainda depende de cada estado e município. Após o anúncio, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu uma nota de esclarecimento, afirmando não ter sido consultada sobre ampliação de dose. Segundo a agência, o reforço só pode ser iniciado até que todas as fabricantes enviem dados para a Anvisa aprovar a aplicação. Até agora, apenas a Pfizer solicitou a mudança no esquema vacinal previsto na bula. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha interferido nas provas do Enem, que está previsto para ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro. Ontem, nos Emirados Árabes, Bolsonaro comentou a demissão em massa de mais de 30 servidores na pasta da educação às vésperas do Enem e disse que, com as exonerações, o exame começa a ter a cara do governo. As demissões ocorrem em meio a denúncias de censura no conteúdo da prova. Em entrevista à CNN, Ribeiro afirmou que o Enem deste ano está garantido e declarou não ter conhecimento nem mesmo do tema da redação da prova. O ex-ministro da Justiça, André Mendonça, indicado em julho a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, não é o único que está há meses à espera da sabatina na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Outros 6 postulantes a autoridades aguardam aval do colegiado, gerido pelo senador Davi Alcolumbre, ex-presidente da Casa. A instituição mais prejudicada é o Conselho Nacional de Justiça, que controla e fiscaliza a atividade do judiciário. Das 15 cadeiras do Conselho, 5 são de indicados, que ainda não foram sabatinados pela CCJ do Senado. Por falta de quórum, o ministro do STF, Luiz Fux, cancelou uma sessão ordinária do órgão na última terça. Alcolumbre já estava assegurando a sabatina de André Mendonça por mais de um mês, quando começaram a chegar indicações para o CNJ no fim de agosto. Este é o resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.